Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, obra de Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz e Jarcira Cardoso, publicado pela editora antroposófica. Esta é a terceira edição de 2018 e este é o oitavo capítulo. O Milagre de Lázaro. Entre os milagres atribuídos a Jesus, sem dúvida, a ressurreição de Lázaro em Betânia tem papel preponderante, pois tudo concorre para dar a esse relato do evangelista um lugar de destaque no Novo Testamento. Convém lembrar que essa narração se encontra apenas no Evangelho de João. Aquele que, por suas próprias palavras introdutórias, provoca uma interpretação bem definida. João inicia com as seguintes frases. Citação: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, uma glória do Filho unigênito do Pai, cheio de abnegação e verdade. Fim da citação. Quem coloca tais palavras no início de sua narração indica claramente que deseja ser interpretado em sentido particularmente profundo. Quem quer aduzir aqui explanações meramente racionais ou outras coisas superficiais, assemelha-se a quem acredita que Otelo realmente matou Desdêmona no palco. Qual é a intenção das palavras introdutórias de João? Diz ele claramente que fala de algo eterno, de algo existente desde os primórdios. Ele relata fatos, mas estes não devem ser considerados iguais aos que são observados pela vista e pelo ouvido e servem de alvo para as sutilezas do intelecto lógico. Detrás dos fatos, ele esconde o Verbo que está no espírito cósmico. Para ele, esses fatos são um meio pelo qual se exprime um sentido superior. Disto é lícito presumir que, no fato da ressurreição de um morto, o que traz as maiores dificuldades para os olhos, os ouvidos e o intelecto lógico, se oculta o mais profundo sentido. A isto se acrescenta algo mais, conforme já mencionou Renan. Ernest Renan, 1823-1892, orientalista francês, estudioso das religiões. Fim da nota de rodapé. Eu vou retomar a frase. A isto se acrescenta algo mais, conforme já mencionou Renan em sua Vida de Jesus. A indubitável ressurreição de Lázaro deve ter exercido influência decisiva sobre o fim da vida de Jesus. Tal pensamento parece incompatível com o próprio ponto de vista do autor. Ora, por que a crença popular de que Jesus ressuscitara o morto poderia ser considerada por seus adversários tão perigosa a ponto de eles chegarem a perguntar se Jesus e o judaísmo poderiam conviver? Não se pode concordar com a seguinte afirmativa de Renan: os demais milagres de Jesus eram eventos fugazes que, de boa fé, eram contados de boca em boca e com exageros comuns, e depois de acontecerem não eram mais referidos. Porém, este, da ressurreição de Lázaro, foi um acontecimento real, que foi conhecido publicamente e com o qual se queria fazer calar os fariseus. Todos os inimigos de Jesus se exasperaram pela celeuma provocada, e, segundo dizem, eles tentaram matar Lázaro. Fim da citação. É incompreensível o porquê disso, Se porventura Renan tivesse razão ao opinar que o milagre de Betânia não passou da encenação de um acontecimento fictício, tendo servido para fortalecer a fé em Jesus. Citação. Talvez Lázaro, ainda pálido após uma doença, tenha se deixado vestir, perdão, com lençóis e ser colocado, qual um morto, na sepultura da família. Essas sepulturas eram câmaras talhadas na rocha, acessíveis por uma abertura retangular fechada por uma pedra. Marta e Maria correram ao encontro de Jesus e o conduziram à sepultura antes que ele tivesse entrado em Betânia. A dor violenta sentida por Jesus no túmulo do amigo tomado por morto foi interpretada pelos presentes como sendo os gemidos e comoções que costumam acompanhar os milagres. Entre parênteses, João, capítulo 11, versículo 33 a 38. Fecha parênteses. Segundo a crença popular, a força divina no homem era como um princípio epilético e convulsivo. Jesus, sempre presumindo-se aqui nossa hipótese, teria desejado ver mais uma vez o amigo dileto. Mas, quando foi removida a pedra, o próprio Lázaro saiu de sua mortalha, com a cabeça envolta num sudário. Essa aparição só podia ser, naturalmente, considerada como uma ressurreição, pois a crença não conhece outra lei, senão a que lhe parece ser verdade. Fim da citação. Acaso tal interpretação não parece exatamente ingênua? Ao se concluir, tal qual Renan, que, abre parênteses, tudo parece indicar que o milagre de Betânia contribuiu de maneira relevante para acelerar a morte de Jesus, fecha aspas. Sem dúvida, há algo de correto nesta última afirmação de Renan, só que ele não podia interpretar e justificar essa sua sensação satisfatoriamente com seus próprios meios. Jesus teve de realizar algo de capital importância em Betânia, para que justamente, de acordo com isso, esse trecho se justifique. Citação. Então, os altos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram, abre aspas, o que faremos? Este homem faz muito milagres. Fecha aspas. João, capítulo 11, versículo 47. Fim da citação. O próprio Renan admite algo de especial. Citação. Deve-se admitir que essa narrativa de João é essencialmente diferente dos relatos de milagres nos sinópticos, das invenções da fantasia popular, da quais os sinópticos estão repletos. Convém acrescentarmos que João era o único evangelista que está bem a par das relações de Jesus com a família em Betânia, e que seria inconcebível a fantasia popular poder ter manifestado no âmbito de recordações tão pessoais. Portanto, é provável que esse milagre não seja um daqueles inteiramente lendários, pelos quais ninguém é responsável. Em resumo, eu acredito que em Betânia se realizou algo que pode ser considerado como uma ressurreição. Fim da citação. Acaso isso não significa, no fundo, que Renan admite não haver explanação para o que se passou em Betânia? Ele também se esquiva atrás destas palavras. Citação. Considerando-se o longo tempo decorrido e o fato de se tratar de um único texto, ainda com claros indícios de acréscimos posteriores, é impossível decidir se estamos em presença de uma ficção ou se houve em Betânia um evento real que fundamentasse os rumores. Fim da citação. Ora, acaso não bastaria uma leitura correta do texto para se chegar ao verdadeiro entendimento? Então, talvez cessassem as alusões à ficção. Deve-se admitir que toda a narrativa do Evangelho de João está coberta por um véu misterioso. Para demonstrá-lo, basta mencionar o seguinte: se o relato devesse ser interpretado textualmente, qual seria o sentido das palavras de Jesus? Abre aspas. A doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por seu intermédio. É esta a tradução usual das palavras do Evangelho, mas chegaremos mais perto do conteúdo se o traduzirmos de acordo com o texto grego. Abre aspas. A doença não é para a morte, mas para a manifestação, para a revelação de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por seu intermédio. Fecha aspas. E qual seria o sentido destas outras palavras? João, capítulo 11, versículo 4 e 25. Fecha parênteses. Abre aspas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fecha aspas. Seria uma trivialidade acreditar ter sido intenção de Jesus dizer que Lázaro só adoecera para que ele pudesse demonstrar neste sua perícia. Seria igualmente uma trivialidade atribuir a Jesus a pretensão de afirmar que a fé depositada nele fizesse um morto ressuscitar no sentido usual da palavra. Afinal, o que haveria de especial num homem ressuscitado da morte se depois da ressurreição ele fosse igual ao que era antes de morrer? E qual seria o sentido de descrever a vida de tal homem com as palavras, abre aspas, eu sou a ressurreição e a vida. As palavras de Jesus adquirem vida e sentido tão logo as consideramos como expressão de um acontecimento espiritual, e depois, em certo sentido, até mesmo entendê-las literalmente, tal qual se encontram no texto. Com efeito, Jesus diz que ele próprio é a ressurreição ocorrida em Lázaro e que ele próprio é a vida vivida por Lázaro. Considere-se, pois, literalmente o que Jesus é no Evangelho de João. Ele é o, abre aspas, Verbo que se fez carne, fecha aspas. O eterno que existia nos primórdios. Se ele é a realmente ressurreição, o que ressurgiu em Lázaro foi o eterno, o primordial. Estamos, pois, em presença de uma ressurreição do Verbo eterno, e esse Verbo é a vida para o qual Lázaro foi ressuscitado. Estamos na presença de uma enfermidade, mas não de uma enfermidade que conduz à morte, e sim à glória de Deus, isto é, à revelação de Deus. Se o que ressurgiu em Lázaro foi o Verbo eterno, então todo o acontecimento serviu realmente para que Deus se manifestasse nele. Pois, mediante todo o processo, Lázaro se tornou outro. Anteriormente, o Verbo, o Espírito, não vivia nele. Agora, esse Espírito vive em seu interior. Esse Espírito nasceu dentro dele. É certo que todo nascimento está ligado a uma enfermidade, a enfermidade da mãe, Porém, essa enfermidade não conduz à morte, mas para uma nova vida. Em Lázaro, o que se torna enfermo é o elemento do qual nasce um novo homem, o homem impregnado pelo Verbo. Onde está o sepulcro do qual nasceu o Verbo? Para se obter uma resposta, basta lembrar Platão, que denomina o corpo do homem como o túmulo da alma. Basta lembrar que Platão fala também de uma espécie de ressurreição, ao mencionar o reino espiritual tornando-se vivo no corpo. O que Platão chama de alma espiritual, João o designa como o Verbo. E para ele, o Verbo é o Cristo. Platão poderia ter dito que quem se espiritualiza faz ressurgir algo divino do túmulo de seu corpo. E se para João, aquilo que se realizou por meio da vida de Jesus constitui essa ressurreição, não é, pois, de surpreender que ele coloque na boca de Jesus estas palavras. Abre aspas. Eu sou a ressurreição. Fecha aspas. Sem dúvida alguma, os acontecimentos de Betânia constituem um despertar em sentido espiritual. Lázaro tornou-se outro em relação ao que era, tendo nascido para uma vida acerca da qual o Verbo eterno podia dizer, abre aspas. Eu sou essa vida. Fecha aspas. O que sucedeu, pois, com Lázaro? O espírito se tornou vivo dentro dele. Ele se tornou participante da vida eterna. Para que o sentido disso se revele, basta exprimirmos a vivência de Lázaro com as palavras daqueles que foram iniciados nos centros de mistérios. O que diz Plutarco a respeito da finalidade dos mistérios? Estes haviam servido para subtrair a alma à vida corporal e reuni-la aos deuses. Leia-se como Schelling descreve as sensações de um iniciado. Na citação a seguir, temos a palavra Cabiro, que significa um ser de consciência superior. Fim do meu aparte. Citação. Pela iniciação recebida, o próprio iniciado transformava-se num elo dessa corrente mágica, sendo ele mesmo um Cabiro, admitido num contexto indestrutível e conforme se expressam os antigos escritos, integrado nas hostes dos deuses superiores. Fim da citação, nota de rodapé. Os cabiros, no sentido da antiga mística, são seres que possuem uma consciência bem superior à atual consciência humana. Pela iniciação, é isso o que Schelling quer dizer, o próprio homem transcende sua consciência atual, alcançando outra mais elevada. Fim da nota de rodapé. Para caracterizar a transformação operada em sua vida, não há palavras mais significativas do que aquelas ditas por Adésio a seu discípulo, o imperador Constantino. Abre aspas. Quando um dia participares dos mistérios, sentirás vergonhas de teres nascido como um simples ser humano. Fecha aspas. Impregnando a alma inteira com tais sensações, conquistaremos a correta relação com o que se passou em Betânia. Então, o relato de João nos proporcionará uma vivência toda especial, pois sentiremos uma certeza de que nenhuma tentativa de explicação racional ou puramente lógica nos pode dar. Estaremos frente a um mistério no verdadeiro sentido da palavra. Em Lázaro penetrou o Verbo eterno. No sentido dos mistérios, ele se tornou um iniciado. E o acontecimento que nos é relatado tem de ser um processo iniciático. Consideremos todo o processo como iniciação. Lázaro é amado por Jesus. Com isto, não se alude a amor no sentido comum. Isto seria contrário ao espírito do Evangelho de Jesus, no qual Jesus é o Verbo. Jesus amou Lázaro porque o julgou maduro para despertar em si o Verbo. Havia relações entre Jesus e a família de Betânia, tendo ele preparado, portanto, dentro dessa família, tudo o que deveria conduzir ao ato final do drama, a ressurreição de Lázaro. Este é o discípulo de Jesus. É um discípulo tal que permite a Jesus supor com certeza, abre aspas, com ele, um dia a ressurreição se realizará. Ora, o ato final de um drama de ressurreição consistia num procedimento simbólico, revelador do espiritual. O candidato não tinha apenas de compreender o mandamento, abre aspas, morre e venha a ser, fecha aspas. Tinha de realizá-lo por si mesmo, num procedimento espiritual real. Precisava abandonar o âmbito terreno, que no sentido dos mistérios era motivo de vergonha para o homem superior. O homem terreno tinha de morrer de morte simbolicamente real, por meio de um sono sonambúlico de 3 dias. Frente à grandeza da mudança da vida que então ocorria, esse sono no corpo só podia ser considerado como um processo exterior secundário, ao qual corresponde um acontecimento espiritual de importância eminentemente superior. No entanto, esse procedimento era também a vivência que dividia a vida do adepto em duas partes. Quem não conhece vivamente o conteúdo superior de tais procedimentos, não consegue compreendê-los. Só é possível dar uma ideia aproximada deles por meio de uma analogia. Pode-se resumir todo o conteúdo do Hamlet de Shakespeare em poucas palavras. Quem se aposta dessas palavras pode, em certo sentido, afirmar que conhece o conteúdo de Hamlet. Além disso, conhece-o logicamente. Mas quem se deixa influenciar por toda a riqueza do drama shakespeariano, conhece-o bem diferentemente, pois sua alma assimilou o conteúdo vivo que nenhuma simples descrição pode substituir. A ideia de Hamlet tornou-se para ele uma experiência artística, pessoal. Algo semelhante se realiza no homem, num plano mais elevado, pelo processo mágico relacionado com a iniciação. Ele percebe simbolicamente aquilo que conquista no plano espiritual. A palavra simbolicamente subentende aqui que um fato exterior se realiza efetivamente de modo sensório real, mas, como tal, é apenas uma imagem. Não se trata de uma imagem irreal, e sim real. O corpo físico esteve realmente morto durante 3 dias. Da morte surge a nova vida. Essa vida superou a morte, e o homem adquiriu a confiança nessa nova vida. Foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus o preparou para a ressurreição. Trata-se de uma enfermidade ao mesmo tempo real e simbólica, uma enfermidade que é uma iniciação e que, após 3 dias, conduz a uma vida verdadeiramente nova. Nota de rodapé. O que é descrito aqui se refere às antigas iniciações, que realmente requeriam um estado semelhante ao sono e que durava 3 dias. Nenhuma autêntica iniciação moderna precisa disso. Pelo contrário, esta conduz a uma experiência mais consciente, e a consciência comum fica apagada no decorrer da iniciação. Fim da nota de rodapé. Lázaro estava maduro para submeter-se a esse procedimento. Ele se envolveu na veste dos adeptos e se encerrou num estado letárgico, que insinuava simbolicamente a morte. Quando Jesus chegou, os 3 dias haviam transcorrido. Então eles retiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos, disse, abre aspas, Pai, graças te dou por me teres ouvido, fecha aspas. João capítulo 11, 41. O Pai ouviu Jesus, pois Lázaro havia chegado ao final do grande drama do conhecimento. Ele havia entendido como se chega à ressurreição. Havia se consumado uma iniciação nos mistérios, tal como a conhecera toda a antiguidade. Ela havia ocorrido por meio de Jesus como iniciador. Era assim que sempre se havia concebido a união com o divino. Em Lázaro, Jesus realizou, de acordo com antiquíssimas tradições, o grande milagre da transmutação da vida. Com isso, o cristianismo foi vinculado aos mistérios. Lázaro se tornou um iniciado por intermédio do próprio Cristo Jesus, sendo capacitado a elevar-se aos mundos superiores. Simultaneamente, porém, foi o primeiro iniciado cristão, sob a conduta iniciática do próprio Cristo Jesus. Por sua iniciação, tornou-se apto a reconhecer que o Verbo, tornado vivo nele, se havia personificado no Cristo Jesus. Portanto, o próprio elemento espiritual revelado nele encontrava-se à sua frente, na personalidade fisicamente manifesta de seu iniciador. Consideradas desse ponto de vista, as seguintes palavras de Jesus adquirem um significado especial. João capítulo 11, 42. Citação. Mas eu sei que tu sempre me ouves. Mesmo assim, eu o digo por causa dessa multidão em redor, para que eles sejam conduzidos à crença de que tu me enviaste. Fim da citação. Ou seja, trata-se de ficar patente que o Filho do Pai vive em Jesus de tal forma que, quando desperta sua própria essência no homem, este se torna um iniciado. Com isso, Jesus exprime que o significado da vida estava oculto nos mistérios, e que estes levavam o homem a desvendá-lo. Ele é o Verbo vivo. Nele se personificou uma antiquíssima tradição. E ao evangelista é dado expressar isso com a frase, abre aspas, nele o Verbo se fez carne, fecha aspas. Ele pode ver no próprio Jesus, um mistério encarnado. E por isso o próprio Evangelho de João constitui um mistério. Lendo-o de modo a ver nos fatos apenas espírito, chega-se a lê-lo corretamente. Caso tivesse sido escrito por um velho sacerdote, ele teria relatado sobre um rito tradicional. Para João, esse rito se personifica, tornando-se a vida de Jesus. Quando um grande pesquisador moderno diz que os mistérios são coisas sobre, abre aspas, as quais nunca se terá clareza, fecha aspas, é porque nunca conheceu o caminho para essa clareza. Tome-se o Evangelho de João e observe-se em sua realidade simbólica e plástica o drama cognitivo apresentado pelos antigos. E então se terá vislumbrado o próprio mistério. Nas palavras, abre aspas, Lázaro vem para fora, fecha aspas, pode-se reconhecer o chamado pelo qual os iniciados sacerdotais do Egito convocaram de volta à vida cotidiana os que se sujeitaram aos processos de iniciação, a fim de morrer para o mundo terreno e obter a convicção da existência do eterno. Com isso, porém, Jesus tornara público o segredo dos mistérios. É compreensível que os judeus não pudessem deixá-lo sem punição por essa atitude, assim como os gregos não teriam deixado Ésquilo impune se este realmente tivesse traído os segredos dos mistérios. O que importava a Jesus era expor à multidão em redor, entre aspas, um acontecimento que, de acordo com a sabedoria dos sacerdotes, só podia ser realizado no recôndito dos mistérios. Essa iniciação se destinava a preparar a compreensão do mistério do Gólgota. Antes, só podiam saber algo de tal processo iniciático os que viam, ou seja, os que eram iniciados. Agora, porém, a convicção dos segredos dos mundos superiores deveria ser adquirida também pelos que, abre aspas, acreditavam, embora não vissem. Fecha aspas. Fim do oitavo capítulo.